Bom, eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, o verso é o de número 27. Marcos 3, verso 27, diz assim, vou ficar com aquela tradução que está ali: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, não aquilo que queremos simplesmente, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, primeira coisa que eu quero explicar a você é que provavelmente até você chegar aqui, você ouviu muitas coisas boas, teve acesso a muitas literaturas produtivas, recebeu muitas ferramentas. E em alguns casos, apesar de tudo isso, nada mudou. Tudo continuou no mesmo patamar, ou se mudou, mudou de forma temporária. Aliás, esse é um dos grandes problemas, principalmente do casamento, é a perda da credibilidade. Você acaba perdendo a sua reputação, porque você não consegue estabelecer mudanças permanentes. Elas só são sempre transitórias, momentâneas, sempre focadas a estarem estabelecidas num ambiente onde você acha que o casamento vai se dissolver, que a pessoa vai te largar, que ela vai te abandonar. Mas logo que esse sentimento de perda, ele se perde, logo que você começa a achar que a pessoa desistiu de te deixar, que parece que ela já esqueceu, você retorna à prática anterior. Isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes, inevitavelmente é só uma questão de tempo, até depois, quando você disser para essa pessoa que vai mudar, ela diz: agora eu não quero mais, eu não acredito, porque você só fez até hoje mudanças temporárias e nunca permanentes, então você não tem credibilidade. E qual é o grande problema de trabalhar com família? É que quando pessoas jogam sua credibilidade fora, elas buscam se aproveitar da minha. Então alguns homens, principalmente, vêm até mim e dizem: pastor, chama minha esposa e diz para ela que eu a amo, porque ela gosta tanto do senhor e acredita no senhor, que se o senhor falar para minha mulher que eu a amo, ela não vai me largar. E aí eu digo, né, na verdade, quem tem que dizer isso é você. E ele diz: mas ela não acredita em mim. E eu pergunto: por que que ela não acredita? Ele diz: porque eu já falei um montão de vezes e não mudei, mas dessa vez eu vou mudar. E aí eu digo para ele: eu não vou falar, porque você já desgraçou com a sua reputação e agora quer acabar com a minha. Então você vai ter que dar outro jeito. Pautado nisso, quando nós estamos num ambiente onde alguém diz mais uma vez que a sua vida vai mudar hoje, inevitavelmente, sua mente vai recusar essa proposta. Ok? E qual é o propósito dela recusar? Não é ausência de fé, não. É por não querer reviver as dores de uma outra tentativa frustrada. Sua mente está tão cansada de experiências anteriores ruins. Foi o que Jesus conversou com aquele pai do menino lunático. Ele diz: olha, esse problema é um problema crônico que acompanha meu filho há muito tempo, desde a infância. Todas as vezes que o apanha, o joga no fogo, buscando matar, eu já tentei isso de diversas maneiras. Trouxe até para seus discípulos e eles não puderam. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Preste atenção, ele está diante de Jesus. E agora ele está questionando a autoridade de Jesus para resolver o problema. Ele disse: o Senhor pode fazer alguma coisa? Tem misericórdia de nós. E Jesus disse para ele: olha, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. O que aquele homem está dizendo é o seguinte: minhas experiências anteriores foram tão traumáticas que eu já não sei mais se eu acredito que isso é possível. Então, quando alguém sobe no altar, ou quando você vai a uma palestra, e alguém te oferece uma possibilidade de mudança, sua mente entra em ambiente de fuga, entra em modo de defesa, buscando não sentir a dor do fracasso mais uma vez. Então, é muito importante você ter habilidade para entender que a sua vitória depende de você. Talvez ela ainda não chegou, simplesmente porque ao acessar os materiais ou as mensagens que você já ouviu, você não conseguiu consistência, você não conseguiu permanência em suas decisões. E isso precisa mudar para que as coisas mudem. Muitos casamentos estão falindo por quê? Por mudanças temporárias. Muitas pessoas não têm sucesso em seus negócios porque não têm disciplina, não têm consistência. E aí nós vamos vir para a igreja e vamos até para o céu. Vamos até para o céu, beleza. Mas vamos ter uma vida desgraçada aqui nessa terra. Porque me parece que o sistema é compensatório. Tem gente que diz: olha, pastor, eu sofro aqui, mas meu nome está escrito no livro da vida. Nossa, que lindo. Mas eu prefiro assim. Eu não sofro aqui, e meu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, não pode. Pode, porque sofrer é verbo, e verbo só faz sentido se for conjugado. Então evite conjugar o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, vós sofreis, ele sofre. Deixa o sofrimento para os outros. Pastor, mas a Bíblia diz que no mundo tereis... Mas isso é pontual, não é regra. Ok? Sofrer lá uma vez ou outra, sim. O sofrimento só para diversão. Certo? Vale, agora uma vida inteira de sofrimento, um casamento desgraçado, um homem ruim. Certo? Ah, pastor, você está falando do meu marido querido, uma opção sua. Seu marido é ruim, quem é que escolheu para você? Eu. Ele é ruim, mas é seu. Olha que beleza. Seu filho também é ruim. E você não manda ele embora. Para que vai mandar o marido? Então hoje eu quero ajudar você a ficar mais forte. Por quê? Porque o texto que lemos diz assim: ninguém vai ter sucesso ao roubar a casa de um valente sem primeiro neutralizar suas forças. Sem primeiro entrar e fazer com que pessoas sejam negligentes, sem fazer com que pessoas não montem um sistema de segurança em torno de seu casamento, não fique atento aos sinais que vão solicitar uma manutenção, seja ela preventiva. O que é uma manutenção preventiva? É uma manutenção que chega antes de um problema se instaurar. O que que você faz quando você escuta um barulho no rolamento do seu carro? Você espera ele quebrar? É lógico que não. À medida que o barulho aparece, você acaba escutando, e ao ouvir o barulho, você sabe que aquele barulho é uma solicitação de que um problema está a caminho. Muitas pessoas negligenciam isso, filhos costumam mudar seu comportamento, e pais sequer são capazes de estarem presentes para notar a mudança. O cônjuge começa a mudar seu comportamento. E muitas vezes essa mudança é uma maneira de comunicar. Assim como uma febre, certo? Comunica que há um processo de infecção no corpo. Muitas vezes há uma sinalização. Esses dias eu fui atender um casal que a mulher tinha traído o marido. E aí eu estava tentando ajudar a resolver as coisas, e ela falou: pastor, eu avisei a ele. Ele me olhou e falou: pastor, ela é louca, ela nunca me avisou nada. Falou: avisei, pastor. Ele trazia o amigo dele para cá, para casa, e o amigo dele ficava dando em cima de mim, um homem bonito, falava umas coisas assim legal no meu ouvido. E aí eu falava para ele assim: rapaz, eu não gosto desse amigo seu, não traz ele mais aqui não. E ele falava comigo: não, ele é meu amigo, eu vou trazer. Ela falou sim ou não? Sim ou não? Só que falou do jeito dela. E ele não? Perdeu a mulher, perdeu o amigo. E ainda reclamou comigo que o amigo era pobre e ele era rico. E eu falei: mas sua mulher é uma mulher esperta. Você não tinha tempo para ela? Ela ficou com o seu amigo que tem tempo. E ele não tem dinheiro, mas ela vai entrar na justiça, pegar metade do seu. E vai ficar com um homem que tem dinheiro e tem tempo. Menino, quase que aí morreu. Eu cheguei até a conclusão que eu não estava nem ajudando mais. Então é muito importante nós entendermos que precisamos de pessoas valentes, porque o que está em jogo é a nossa casa, é a nossa família. Nós estamos lidando com um adversário altamente sagaz. E qual é a estratégia dele? Neutralizar a força dos valentes. Primeiro tirou os homens, porque o homem está igual o mico, o leão dourado, para ver só em cativeiro. Não tem mais homem no mercado, cadê o homem? Está no museu, do lado do T-Rex. Você está rindo? Empoderou as mulheres, louvado seja Deus. Mas que também tirou a mulher de casa. A casa ficou desguarnecida. Os filhos tudo exposto. Então nós precisamos resgatar aí a valentia. Valente, valente, valente. Os homens valentes, homem com cara de homem. Ah, pastor, você tem lado feminino? Eu tenho, mas é lésbica. Até meu lado feminino gosta de mulher, louvado seja o eterno. Macho mesmo, macho, aquele cara que não toma mel, chupa abelha. Isso, você está rindo, mas é sério. Gente, mulheres que se posicionam, que marcam território, que não disputa postura nem posicionamento com homens. Mulheres valentes, porque a Bíblia diz que filhos são flecha na mão de valente, não é de covarde. Nossos filhos têm que entender que o nosso teto é a plataforma, é de onde eles vão começar. Olhar para a gente e dizer: mamãe é 10. Porque o que nós temos é um problema de referência. Ah, é diálogo, diálogo uma ova. Seu pai conversava com você? Você que tem mais de 40. Conversava nada, os olhos dele falava. Você sabe, aquele olhar é para sumir daqui, aquele olhar. E aquele olhar que eu vou apanhar depois. Sim. A mãe saía com a gente e falava assim: ó, você vai sair comigo, você não vai comer nada. Nada, nós vamos na casa lá da dona Cotinha, mas a senhora não vai comer nada. E a gente chegava lá. Aí dona Cotinha tinha feito um bolão, daquele bolão. Aí dona Cotinha falava assim: come, meu filho. Aí a mãe olhava e falava o quê? Come. Quer comer? Come. E você falou: não, não gosto de bolo não, não gosto não. A época do valente, lembra? Se ameaçou que ia bater na gente quando chegava em casa, o que que acontecia? A gente apanhava. Presente que a gente ganhava, a Havaiana. E o que que acontecia? Uma surra com presente que a gente ganhou. E ninguém traumatizou, era a época dos valentes. Hoje o filho fala: vou sair. A mãe fala: fala com seu pai. Pai, vou sair. Fala com a sua mãe. O menino fala: fui. Ninguém manda nesse negócio aqui. Não pode bater, mas quem aqui apanhou quando era garoto? Louvado seja Deus, ficou aí serial killer, você? Virou Lázaro? Apanhou, louvado seja Deus. Até porque a Bíblia diz que criança tem que apanhar porque nasce doida. É, tá lá em provérbio. A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, porque criança nasce doida, apanha e fica boa da cabeça. É, não é verdade? Por isso que nós ficamos bons. É assim que funciona. Então o que nós estamos precisando hoje é de família com gente valente. Casais coesos, que falam a mesma língua, que chuta para o mesmo gol. Gente madura que entende que para um está certo, o outro não precisa estar errado. Porque às vezes a gente perde tanto tempo tentando convencer o outro que o outro está errado, e às vezes ele não está, ele só está certo em área diferente. Por quê? Porque o propósito do maligno é nos dividir, dividir para conquistar. Hoje cada um tem sua agenda, cada um come no lugar, cada um trancado num canto, o smartphone. Se você acompanha, minha mulher está pedindo para eu botar internet lá no sítio. Eu estou lutando para não botar. Meu amor, até meu amor está me chamando agora. O inimigo mudou de estratégia. Então, valentia. Nossas famílias estão precisando de gente valente, forte, para se posicionar, para se posicionar. É isso aí. E é isso que o texto está dizendo. Para se entrar na casa de um valente e ter êxito, precisa primeiro neutralizar. E aí eu preciso te usar e te mostrar uma coisa, vai ser rapidinho. 1 Samuel capítulo 16, verso 18, diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente nas palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Essa é a descrição de Davi: valente, boa aparência, bom de palavras, Deus era com ele. Só que Davi, como nós, enfrentava as batalhas. Batalhas essas, que horas eram físicas, ora eram emocionais, ora eram espirituais. Porque essa é a esfera. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Isso define quem nós somos. Um corpo que vai enfrentar dificuldades físicas. Uma alma que vai enfrentar dificuldades e batalhas emocionais. Um espírito que vai enfrentar batalhas espirituais. Nosso inimigo, ele vai nos atingir e vai buscar agir nessas áreas. Quando nós olhamos para Davi, pois é ele que eu quero usar como exemplo, nós descobrimos que ele era um cara valente. Ele era um indivíduo forte. E se o inimigo vai tentar derrubar Davi, primeiro vai ter que entrar na casa dele e neutralizar suas forças. Isso acontece do mesmo jeito. Ele vai entrar na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, no meu ministério, e vai buscar uma dessas áreas, ou mais de uma das áreas, para começar a minar. Porque o propósito dele é esse. Vamos olhar para Davi. Quem é Davi? Davi é um menino forte, corajoso, habilidoso, valente. Davi é alguém que Satanás já viu que no campo de batalha não vai dar para vencê-lo. É um camarada que é capaz de correr atrás de um leão. Gente, um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim, pastor, é esse. Ele contando para Saul: olha, Saul, quando vinha um leão, pegava uma ovelha, eu saía correndo atrás do leão. Leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente, é ele que corre atrás de tu. Até porque a ovelha está na boca do leão e provavelmente ela está morta. Mas Davi disse: eu ia atrás e pegava o leão. Louvado seja Deus, está chovendo. É, ainda bem que é lá fora. Escute só. Me parece que o inimigo de Davi já sabe que não vai dar. Lá fora ele enfrenta leões, lá fora ele enfrenta urso, lá fora ele enfrenta gigante, ele enfrenta o rei. Davi é altamente capacitado para lidar em determinados campos de batalha. Se o inimigo não vai vencer Davi naquele campo, o inimigo vai mudar de campo, mudar de estratégia. É isso que ele tem feito, fugido de guerrear e de batalhar conosco nas áreas cujas quais nós somos fortes. Ele vai estudar a Bíblia, nos passa um código de guerra. Que código é esse? O poder da espionagem. É Moisés enviando espiões. É Josué enviando espiões. São reis questionando sobre a possibilidade de uma espionagem para descobrir seu sistema de ataque. Foi o que levou o exército da Síria para a casa de Eliseu. Então o diabo está estudando você, estudando sua esposa, estudando seu marido, estudando seus filhos, buscando um ponto forte onde ele possa entrar, para neutralizar sua força, para fazer com que a sua casa seja envergonhada. Por quê? Porque o nome de Deus está sobre você. Envergonhar você, envergonhar seus filhos, humilhar você, expor a sua família, inevitavelmente é expor o nome daquele cujo qual está sobre nós. Então nós não podemos nos acovardar. O que o diabo faz? Faz com que, se eu não ganho de Davi no campo de batalha, lá fora, eu vou ganhar de Davi em outro campo. E aí então nós vemos, 2 Samuel capítulo 11, verso 2, diz assim, coloca para mim por favor, 2 Samuel capítulo 11, verso 2, isso. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era ela muito formosa. Amém? Amém? Mas vê o verso 1. Volta 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair a... Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram, olha só, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção. Tempo que o rei sai para a guerra. Quem era Davi? Quem era Davi? O Davi tinha que estar onde? Que tinha que estar onde? E se ele estivesse na guerra, o que que estava acontecendo? Ele estava vencendo, porque seu exército destruíram Amon, os amonitas. Mas ele estava na guerra? Ele ficou em Jerusalém. Por quê? Porque a estratégia do inimigo era: vou tirar esse cara do campo de batalha, porque lá ele vence, mas aqui eu vou mudar a configuração, eu vou atrapalhar a mente. Muitas vezes é isso que vivemos. Somos valentes e fortes, sim, mas quando o inimigo muda de estratégia, inevitavelmente às vezes ele nos abala. Nós não temos maturidade para conseguir enxergar. Quando ele fica em Jerusalém, sabe o que acontece? Ele vê a mulher. Verso 2. Põe para mim, porque pensa num texto. Uma tarde, Davi levantou-se Davi do seu leito. Estava dormindo o santo varão, dando um rolezinho no terraço da casa real, quando ele viu... Se ele estivesse no campo de batalha, o que ele estava vendo? Gente morrendo, cabeça rolando, sangue, grilo. Socorro, estou morrendo. Onde ele estava? No lugar errado. O que é que ele olha? Uma dona tomando banho. Mas era uma dona. Porque mulher feia não tenta ninguém, não é verdade? Só entra no céu porque recebe um novo corpo. Isso aí é heresia, brincadeira, tá? Apaga aí. Aquela cavalona tomando banho. E Davi olhou a dona tomando banho, os hormônios dele. Porque você se converte, mas seus hormônios não. Davi olhou a mulher tomando banho, o que é aquilo? Aquilo, segundo Natan, é a chegada no palácio de um camarada. Segundo a história contada por Natan, Davi vai receber a visita de alguém. Pastor, mas ele não recebe a visita de ninguém, a não ser de Batseba. Isso é o que nós vemos no campo físico. Mas segundo a história de Natan, acaba de chegar no palácio um visitante, um viajante. E é esse camarada que chega no ambiente de forma invisível, segundo a história de Natan, e você vai entender já já E é esse camarada que vira a vida de Davi de cabeça para baixo. Quando aquele viajante chega no palácio, chega na vida de Davi, porque primeiro o diabo colocou Davi num lugar que ele não deveria estar, e depois começou a colocar pensamentos, ações, emoções no coração de Davi que não deveriam estar lá. Provavelmente você deve estar olhando para você ou para alguém que convive com você nesse momento. Eu costumo dizer que tem gente que não trabalha para Satanás full time, mas faz uns freelance. Pega a motinha e entrega uns encomendas. Quando eu olho para esse ambiente, gente, eu vejo o valente não percebendo que o campo de batalha mudou e que agora ele não está preparado para lidar com aquilo. Natan vai levar uma palavra para Davi, mas para você entender, Davi chama essa mulher que está tomando banho para vir na casa dele, se deita com ela, ela é a mulher de um de seus oficiais, e depois manda ela embora. Ela fica grávida e manda avisar o Davi: Davi, deu ruim. Engravidei, menino. E meu marido está viajando já há alguns meses. E aí? Davi falou: tranquilo, vou mandar ele vir. Aí você tem relação com ele, eu mando ele de novo para o campo de batalha. E a gente bota o filho na conta dele. Olha que ideia genial. Do rei, homem de Deus, igualzinho você e eu. Por isso que a gente tem que ter cuidado. É ou não é? Porque se não tiver cuidado, já já o diabo está usando a gente. E usa com a facilidade, gente. Tem gente que é um recipiente assim, aberto. O Pedro, lembra do Pedro? Jesus perguntou: e você, Pedro? Quem você diz ser o filho do homem? Ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou: beleza, Pedro. Você respondeu dessa forma porque o Espírito de Deus te revelou. Aí Jesus falou: mas eu vou ter que morrer. Pedro falou: aí não rola. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Eu falei: quem é que está no Pedro? Satanás. O Espírito de Deus. Porque tem uns irmãos que você não sabe. Começa a conversar com ele, é Deus. No meio da conversa, é o Satanás. E agora? Agora Deus voltou. É uma rotatividade, meu Deus do céu. É um indivíduo eclético. Cuidado que você pode estar rindo de você no diálogo com o seu cônjuge. Você fala: é o diabo, agora é Deus. Num diálogo de 5 minutos, o negócio girou com força. Escute aqui. Davi chama Urias e pergunta para Urias: e aí, Urias, como é que está a guerra? Urias falou: está tudo bem, morrendo de gente para caramba. Está tudo sob controle, estamos ganhando. Ele falou: pois é, rapaz, dá um pulinho lá na sua casa para ver sua mulher, está tão tempo longe. Urias falou: vou nada, rapaz, vou nada. O pessoal está na guerra lá, vou pensar nisso não. Vai, rapaz, vai. Ele não foi. No dia seguinte, Davi convidou ele para um banquete e manguaçou ele. Encheu ele de pinga. Bebeu. E aí falou para Urias: vai para casa, Urias, que agora ele nem precisa fazer nada, é só ele entrar. Bebeu muito, nem lembra do que fez. Urias falou: não, vou não. Eu vou para casa, não, vou não. Aí Urias, ao invés de ir para cá, dormiu na praça. Coisa de sertanejo. Escute só. Sabe o que Davi fez? Mandou ele para frente de batalha e mandou Joabe dá um jeito de Urias morrer. Urias morreu, lembra disso? Amém? Amém? Pois bem. Capítulo 12, verso 1. Põe para mim. 12:1. Segundo Samuel 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, eram as esposas de Davi. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, né, ou do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Essa é Batseba. Então nós já temos aqui o sistema montado. O rico é Davi, o pobre é Urias, as muitas ovelhas são as mulheres que Davi herdou de Saul, suas esposas, e a cordeirinha é Batseba. Mas bota o próximo. Verso 4. Vindo um viajante ao homem rico, chegou o cara. Quem é o cara? O cara é Satanás. Foi esse cara que chegou na casa de Davi quando ele ficou em casa, no lugar errado. Preste atenção, Batseba não é para satisfazer Davi. Não, não é isso. Deus vai falar isso mais à frente. É o viajante. É aquele invisível que chega na nossa casa para atrapalhar os nossos ouvidos, para distorcer nossas palavras, para anestesiar e cauterizar nossas emoções. O viajante chega na casa do homem rico. E esse homem rico agora vai atender as demandas do viajante. Porque se você olhar, e preparou para o homem que havia chegado, o profeta Natã está dizendo: a cordeira cuja qual morreu na história de Natã é Batseba. E o texto não diz que ela foi preparada para o homem rico, ela foi preparada para o viajante, foi para satisfazer a ele, aquele que busca entrar na casa do valente, na vida do valente, no casamento do valente, com o propósito único, desmoralizar, descredenciar, porque é isso que nós estamos vendo. Ao longo do tempo, nós estamos sofrendo exatamente com isso, porque o texto diz: ó, vindo o viajante ao homem rico, ele não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante. Por quê? Por que é que ele não quis? Porque não é para atender a demanda de Davi, é para atender a demanda de Satanás. É para envergonhar o nome de Deus, e o próprio Deus vai conversar isso com Davi mais à frente. Então tudo está preparado para quê? Para que a moral do homem de Deus caia por terra. Para que as nações vizinhas digam que o servo de Deus, e que Deus escolheu um rei, e que Saul era melhor do que o dissimulado e mentiroso Davi. Quando eu olho para a minha casa, muitas vezes, eu me deparei com a presença desse viajante, trazendo à minha mente a possibilidade de me separar de minha esposa, trazendo à minha esposa, à mente da minha esposa, a possibilidade, algo que não tem a ver simplesmente com o que queremos e com o que nos satisfaz, mas com o que vai satisfazer o viajante, pois segundo Natã, é a ele que interessa. Quando Batseba se deita com Davi, na verdade, não é para atender o prazer de Davi. O prazer de Davi poderia ser, ele poderia se satisfazer com qualquer uma de suas mulheres, mas era para desmoralizá-lo. Essa é que é a grande verdade, é isso que nós estamos vendo. E é nesse momento que Deus vai conversar com Davi e começa a falar de suas perdas. E diz para ele: você não tinha nada, você não era ninguém. Eu te tirei de trás das malhadas, eu te dei um nome. Eu te dei todas as mulheres que você tem a fama. Te guardei do urso, do leão, do gigante, de Saul. Você é o filho mais novo de uma família que não tinha nenhuma condição de estar onde está. E você só vive tudo isso porque eu entrei com providência a seu respeito. Mas agora, a espada não se aparta mais da sua casa. Seu filho, desse relacionamento, morre. O que você fez escondido, um dos seus vai botar uma tenda no meio do arraial e vai se deitar. Preste atenção, mas eu te perdoei. O que Deus está dizendo é o seguinte: cuidado com o viajante. Porque eu pergunto para você, o que é que ele teve de prejuízo? Cadê o viajante? Cadê ele? Cadê o viajante que havia chegado? Ele foi embora. E quem é que ficou com a conta? Davi. Porque é isso que o diabo tem feito. Entra na nossa vida, nos envergonha, nos humilha e vira as costas e vai embora. E quem é que fica com a humilhação, com a vergonha, com a separação, com o sofrimento dos filhos? Somos nós. Quando Davi olha para isso, eu consigo entender o porquê Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Por sua resiliência, por sua capacidade, sabe aquela, um exemplo de resiliência talvez bem fácil de entender, é aquela almofada que você senta em cima e deforma ela e afina ela e torce ela, e quando você se levanta, ela volta para o lugar. Foi a capacidade desse camarada de dizer: eu pequei, fui eu que pequei, eu errei, me levanto, tomo banho, troco de roupa, me alimento, vou para a casa do Senhor, adoro, porque eu entendo o que eu fiz de errado. Hoje muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda reconhecem seus erros. Não, pastor, eu sei que eu errei. Muito legal. Mas eu preciso saber o que você vai fazer. O que você vai fazer? Você já descobriu que você está errado ou que você está errado? Está na hora dos valentes entenderem que o diabo vai mudar de estratégia, que ele vai mudar o campo de batalha, assim que ele notar que você se tornou habilidoso. É a nossa família que está em jogo, são os nossos filhos, e muito mais do que isso, é geracional, é a próxima geração que está aí, olhando para o nosso casamento. Ah, pastor, nosso casamento é muito difícil. O que não é difícil nessa vida? Ah, pastor, entender mulher. Nossa, então casa com homem, santo. Ah, nossa, pastor. É tu, meu, não tem nada fácil nessa vida, não. Principalmente se você quiser ser feliz e viver em alta performance, com resultados extraordinários. Que é assim que tem que ser, Deus quer isso para você. Então tira esse pensamento ruim da sua cabeça. Ah, pastor. Nossa, achei até que eu ia rir mais. Essa mensagem do Senhor foi dura demais. Que foi? Quer chupetinha? Sabe que esse marido seu daqui olha para ele e diz: aí, rapaz, o viajante está lá em casa, hein? Vamos botar esse viajante para fora? Pastor, como é que eu boto o viajante para fora? Coloca o Espírito Santo lá para dentro. Sai daqui hoje. O negócio está tão difícil que tem um viajante que não está nem mais em casa. Ele também sai de carro. Aí você discute no meio do caminho. Quem é? O viajante que está ganhando. E sabe o que é pior? É que as pessoas, por exemplo, que diz casamento, principalmente divórcio. Ó, vai comer com quem infartou. É, cuidado com excesso de carboidratos. Essa gordura faz mal. Esse copo de Coca-Cola tem 3 colheres de açúcar. Ô, irmão, vem comer. Não é participar de um ambiente de terrorismo. Não, porque minhas artérias entupiram. Porque quem infartou não quer infartar de novo. Vai atravessar a rua com quem foi atropelado. Vou atravessar lá no semáforo. Mas não vem nada, mas vem do nada. Aí você chega lá, espera fechar, fechou, vamos atravessar. Tem gente que avança. Espera. Porque ele quer ser atropelado de novo? Não. Mas quem divorciou quer casar de novo. Então fica aqui e sai mesmo. Eu não posso mudar seu passado, mas eu posso influenciar seu futuro. O que passou, passou, meu filho. Passou, passou. Agora, eu sei que vem nessa palavra aí, hoje aqui, eu quero declarar que você é casado para sempre. Ah, pastor, não fala isso para mim. Eu falo sempre, sempre, sempre. Vá com essa mulher até o fim, ou na alça ou no caixão. Eu quero ir na alça, eu quero ir na alça. Que eu sou mais forte para superar a dor que minha esposa. Eu acho que ela não suportaria a minha partida. Vamos sair daqui para viver o extraordinário, gente. Mas de olho nu. De olho em quem? De olho em quem? No viajante. O viajante não é seu marido, não é sua sogra. Pode estar no seu marido, pode estar na sua sogra. O viajante, ele é assim, ele é, entendeu? Ele parece um filme alienígena que entra nos outros. Entende? Mas vai para casa olhando. Vai no carro hoje já conversando. Amor, o viajante está onde? Está em nós, o viajante. Nossa. Nós somos, né? Ele é o oitavo passageiro aqui da nossa. Vamos sair daqui para ser feliz, gente. Viver uma vida extraordinária para os seus filhos olhar e falar assim: mãe, quero ter um marido igual o papai. Pai, que mulher é essa, mamãe? Mamãe, uma mulher extraordinária. Pensa sua sogra falando, aquilo que é mulher de filho, rapaz. Pensa numa nora, nota 10. Pensa a nora falando, rapaz, aquilo não é uma sogra, aquilo é uma deusa grega. Uma mulher extraordinária, pensa. Sabe o que você está pensando, pastor? Fala besteira, não. Vamos viver assim, gente. Sabe por quê? Jesus está voltando, nós estamos morrendo. Notícia de, morreu tanta gente assim. E pensa numa doença democrática. Mata pobre, rico. Mata quem está com saúde, quem está lascado. Mata gente novo. Então, uma mulher lá perto de casa, quase 100 anos, pegou o Covid, tirou, foi onda. Ainda respirava fundo e fazia assim, e matou um garoto de 18 anos lá perto. Atleta. Falei, sangue de Jesus tem poder. Me pegou eu e minha mulher. Quase morri 3 vezes. Minha mulher, Covid, quase morreu porque pegou ela. Eu vi o Covid sufocando. Minha mulher estava com a saúde irritante. Então sai daqui para ser feliz, rapaz. Para com essa palhaçada. Pegue seu filho hoje, chega em casa, abraça aquele menino, beija ele, fala, meu amor, vai no travesseiro dele, bota a mão, profetiza. Isso aqui é inteligente, isso é parente do Einstein. Bota a mão na cabeça do menino, entendeu? Pega aquela menina sua, vai lá se cortando. Uma menina doida, pintou o cabelo que parece uma arara. Minha mulher esse dia chegou na igreja falando que a igreja estava desgovernada. Eu falei, o que foi? Você não viu não, Cláudio? A menina com cabelo azul, vermelho, e verde. Eu falei, ouvi, como é que não vê? Tirou um holofote no culto. Pois é, e você como pastor vai fazer o quê? Olha o viajante. Se isso estiver sendo gravado. Aí o viajante foi mesmo. Eu falei para ela, engraçado, né, filho? Você é loura. Ela falou, você sabe que meu cabelo é preto. Eu falei, pois é, louro no amarelo? A menina pintou de azul, vermelho e verde. E o seu está amarelo. Entendeu?
Então não se mete na cor dos outros.
Aí ela, não dá para falar com você não, Cláudio. Tudo você leva na brincadeira.
Eu falei, tô brincando não, sou amarelo.
Então, não pita de nada. Porque parece que é uma doideira. 40 anos atrás, eu termino aqui. O camarada, era obreiro de uma casa, careca, juntou o dinheiro para comprar uma peruca. Deu uma confusão danada, pastor. A igreja fez uma assembleia, porque o irmão Antônio ficou vaidoso. E agora a vaidade ia tomar conta de toda a igreja, por causa do irmão Antônio. Então, ou ele tira a peruca ou é afastado da comunhão da igreja. E o pastor não queria afastar, porque estava achando aquilo meio absurdo, mas a pressão dos diáconos, presbítero. Fizeram uma reunião para que irmão Antônio tirasse a peruca. E aí, irmão Antônio, o negócio é o seguinte, essa peruca do senhor é vaidade, como já dizia Salomão. Então, ou o senhor tira a peruca ou perde a comunhão. Que se Deus quisesse que o senhor tivesse cabelo, seu cabelo não teria caído. Tem que ter uma afirmação bíblica, né? Um negócio assim. E aí, irmão Antônio, então, disse, olha, gente, se tem uma coisa que eu não vou perder, é a comunhão com meu Deus. E eu vou tirar a minha peruca, ok? Porque eu quero continuar com meu Deus. Mas eu só vou tirar a minha peruca se os irmãos tirarem sua dentadura. Porque se Deus quisesse que você tivesse dente, o dente de vocês não tinha caído. E aí o pastor deu um tapa em cima da mesa e disse, irmão Antônio, fica com a sua peruca, minha dentadura não sai da minha boca. Ô gente, você pode rir, mas não pode perder a mensagem. Escute aqui, abra sua mente. Deus, gente, você está no lugar certo, na hora certa. Deus está aqui, é hora da sua cura, é hora do seu milagre. É um momento extraordinário para mudar a sua vida. A chave vira hoje, aqui e agora. Amém?